Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.
O assunto no Canal Saúde é lavagem das mãos. Um hábito que pode evitar muitas doenças. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a higienização adequada das mãos desempenha um papel vital na prevenção de infecções relacionadas à saúde, na propagação da resistência antimicrobiana e em outras ameaças à saúde. No Brasil, cerca de 10% dos pacientes internados desenvolvem alguma infecção, tendo a falta de higienização das mãos um dos principais motivos. Enfermeira do Hospital Jaime da Fonte, integrante também da Comissão de Controle de Infecção relacionada à Assistência à Saúde, Lilian Santos, boa tarde, bem-vinda ao nosso Canal Saúde.
Boa tarde, Patrícia.
Vamos lá, vamos falar sobre o nosso tema, não é? Lavagem das mãos. Aparentemente, uma coisa tão simples, não é? E aí eu lembro da mamãe que fica, menino, lava a mão antes de pegar um alimento. Menino, não põe essa mão na boca. E a gente já vai instintivamente, né? Desde a infância, levando esse hábito de saúde para os nossos filhos, para as nossas filhas, para as crianças, né, de maneira geral. E se a gente fosse falar de uma forma profissional, Lilia, qual a importância, né, desse hábito da lavagem das mãos no nosso dia a dia?
Então, Patrícia, é justamente como você falou. É um simples hábito, algo muito acessível a todos e que evita tantas doenças e tantas complicações, não é? Nós podemos utilizar a lavagem das mãos desde realmente em casa, antes de consumir, de manipular alimentos, antes e principalmente após sair do banheiro, né? Então, a gente tem toda essa educação, esse condicionamento, né, que nós devemos realizar a lavagem das mãos em casa com água e sabão. E também nos hospitais, nós focamos bastante, inclusive dia 5 agora foi o dia mundial, o dia da higienização das mãos, onde a gente está relembrando os profissionais sobre a importância dessa prática e também repassando isso para o pessoal que fica acompanhando os pacientes, né, dentro do hospital, porque é muito importante a gente eliminar aquelas bactérias, aqueles micro-organismos, né? Vou falar micro-organismo porque tem bactérias, fungos, que ficam transitoriamente na palma das nossas mãos. E nós tocamos maçaneta, coçamos os olhos, né? Levamos mão à boca. Então, a gente precisa retirar aquelas bactérias que estão ali transitoriamente. E a gente consegue fazer isso com a higienização das mãos.
E aí a gente vai para uma higienização mais simples, aquela lavagem das mãos correndo, que aí depois a gente vai enxugar, a criança lava as mãos rapidinho, vai enxugar as mãos, fica lá a sujeira, fica lá na toalha, não é? Qual a forma correta? Existe, né, um ritual, uma forma correta de lavar as mãos? E aí, o que é que a gente utiliza? O sabão amarelo, ele ajuda a limpeza, mas o sabonete líquido, ou o sabonete, né, que a gente já usa no nosso dia a dia, em relação ao hábito mesmo de lavar as mãos. Existe uma forma correta de lavar essas mãos?
Olha, sabão, qualquer um que seja, ele é eficaz na lavagem das mãos. O que a gente precisa reforçar é não ter nenhum adorno, tá? Então, anéis, relógios, tudo isso pode dificultar a lavagem das mãos e não deixar que ela seja eficaz, deixando alguns resquícios de sujeira ou do próprio micro-organismo, tá? E nós temos que sempre higienizar a palma das mãos. A gente chama essa parte externa aqui de dorso, tá? Entre os dedos, lembrar das unhas, né? Que muitas vezes podem passar despercebidas, entre os dedos. Nós temos também algumas aberturinhas aqui próximos, né, no fechamento do dedo. Então, também tem que esfregar essa parte, tá? Durante a lavagem e os punhos para finalizar. Então, a gente pegando todos esses passos, a gente consegue deixar a mão efetivamente limpa.
Lilian, é exagerado a gente, aquela coisa, você lavou a mão, mas aí você não pode tocar na torneira, e como é que a gente vai desligar essa torneira, e a gente fica, né, em dúvidas, enxuga as mãos na toalha, e se essa toalha não estiver bem higienizada? Então, essas coisas, elas denotam a preocupação, uma preocupação correta, ou já é um pouco também de neurose, aquelas pessoas dizem, ah, mas você também tem mania de limpeza. Em relação a isso, né, o que é mais correto? Utilizar a toalhinha de mão que está lá no banheiro, ou a gente usa a toalhinha descartável, aquelas folhas de papel, toalha de papel? Existe alguma orientação em relação a isso?
Sim, Patrícia, veja só. Nós temos duas realidades, né? Eu vou falar da realidade dentro de casa. Dentro de casa, você pode sim estar utilizando aquela sua toalhinha, que já é do convívio, né? É sua, é da família. E fazendo a troca de forma adequada, você pode utilizar a toalha sem problema algum. Com relação à torneira, o que é que a gente orienta, né? Dentro do hospital, vocês podem ver que são utilizadas toalhas descartáveis, que é aquela toalha de papel, não é isso? Que é quase como um guardanapo, para ela absorver. Com ela, você pode fechar a torneira, se a torneira não for de fechamento automático, tá? Quando ela é de fechamento automático, tá tudo certo, ela vai fechar e encerrar ali a saída de água. Mas dentro de casa também não precisa ficar com esse medo, esse receio, não. Vocês podem utilizar, sim, a sua rotina. Só a rotina hospitalar, né, que a gente já tem outro tipo de situação, outros micro-organismos que estão dentro do hospital, é que a gente foca na questão de cuidados maiores.
Lilian, com a criança a gente sempre está estabelecendo aí esse link, mãos limpas sem vermes, mãozinha sujinha para a gente evitar vermes, mas que outros tipos de doenças podem ser evitadas com o simples hábito de higienizar as mãos?
Além dos vermes, né, nós temos os casos básicos de diarreia, né, que já vem da questão de contaminar aquele alimento, né, com bem provável, possível, micro-organismo da mão, ou aquela bebida, né, que está contaminada ali. Também temos conjuntivites, né, que pegou o olho, coçou o olhinho ali, se a mão não estiver higienizada, pode estar passando, vai possivelmente passar micro-organismo ali para o olho e causar uma conjuntivite, né. Então, assim, resfriados, né? A gente passou por uma situação complicada aí na época da Covid, né? Quando todo mundo já ficou no foco maior de higienização das mãos. Então, é relembrar, resfriados, a própria Covid, a influenza, a gente também vai estar evitando adquirir essas doenças se tivermos o hábito de higienizar as mãos sempre.
Durante a pandemia, isso criou-se um alerta, né, de todas as questões de prevenção e de higiene, aí a utilização do álcool em gel, e foi chamada muita atenção com essa questão da higienização das mãos. Mas parece que a pandemia passou, parece que as pessoas esqueceram, né, desse hábito. Como é que você vê isso? Você acha que é isso mesmo? Não, uma parte, né, da população continua e reforçou até o hábito da limpeza com as mãos pós-pandemia. Como é que você vê isso, Lilian?
Eu vejo que realmente teve um grande incentivo, né, assim, e a população ela aderiu mais ao hábito de higienização das mãos durante, né, o período de pandemia, mas o pós-pandemia acaba que a população ela relaxa um pouco, né, assim, fica mais tranquilo, mas assim, esquece que os micro-organismos eles continuam por aí. Então, assim, é realmente lembrar da importância, né, o pessoal que pega ônibus, né, ônibus todo lugar que você segura ali, várias pessoas passaram com as suas mãos. Então, relembrar que após chegar em casa, é bom estar higienizando as mãos, né, para estar retirando aqueles micro-organismos transitórios, que a gente chama, que vão estar ali na superfície das mãos, até para evitar contaminação e estar disseminando esses micro-organismos.
E a continuidade da utilização do álcool em gel, você acha que é necessário?
Desculpa, Patrícia, cortou um pouquinho, eu não entendi a pergunta.
Porque durante a pandemia, né, houve também a orientação, a indicação da utilização do álcool em gel, né, para a higienização das mãos. Você acha que ainda é necessário, que seria um hábito saudável, que deveríamos mantê-lo no nosso dia a dia, a utilização do álcool em gel?
Olha, Patrícia, a questão do álcool, a Anvisa liberou no período de pandemia, porque nós estávamos passando por um período atípico, né? Um micro-organismo ali que, a princípio, nós não sabíamos como é que ele estava funcionando, como é que ele ia funcionar, mas, usualmente, o álcool em gel, a 70%, né, ele é só destinado para a área hospitalar, tá? Que nós temos outros micro-organismos, uma questão de saúde maior para estar utilizando, né? A concentração dele é um pouco arriscada, está sempre liberada para a população em geral. Então, eu acredito que essa restrição que a Anvisa está voltando a trazer novamente esteja de acordo, porque a higienização das mãos com água e sabão, ela é tão eficaz quanto, né? Claro que o álcool em gel a 70%, ele vai eliminar uma quantidade de micro-organismos maior, mas a higienização com água e sabão, ela vai ser suficiente, sim, para a população estar utilizando, tá?
E aí, uma curiosidade minha, viu, Lilian? No ambiente hospitalar, quais os outros produtos são utilizados aí para a higienização da mão do profissional, da profissional de enfermagem, ou profissional médico, do cirurgião, ou até mesmo no dia a dia ali, no movimento diário ali do hospital, que tipo de produto é utilizado para fazer essa higienização? É uma curiosidade, viu, Lilian?
Tá bom. Olha, Patrícia, aqui na unidade hospitalar, em qualquer outra unidade, a gente tem disponível, né, para os profissionais, tanto água e sabão comum, tá, como também o álcool a 70. No ambiente cirúrgico, certo, que é algo mais controlado, que a gente tem que ter algo mais estéril, a equipe utiliza outra substância, que é a chamada clorexidina, antes de entrar no processo cirúrgico, da cirurgia. Mas isso fica restrito a procedimentos mais invasivos. Mas, no geral, é o álcool 70 e água e sabão.
A minha curiosidade, viu, Lilian? Eu sempre ficava, a gente vê, né, todo aquele procedimento de lavagem das mãos, principalmente nos filmes, né, na televisão, e eu imaginava, digo, sim, será que eles utilizam, um produto específico? Aí, grata por ter me tirado essa dúvida. E voltando para o dia a dia, para a gente, a questão da unha comprida, eu acredito que a propensão é estar ali micróbios e micro-organismos ali nas unhas, né? E no caso da lavagem no dia a dia, a gente teria algum procedimento específico aí no caso da quem gosta de usar a unha comprida? Como é que a gente faz para limpar direito, para higienizar aí as mãos, as pessoas que gostam, aquelas unhas, pelo menos unha em gel, né? Aí dentro da moda, né? Dos ditames da moda.
É complicado, viu, Patrícia, porque realmente a unha em gel e a unha grande, né, um pouco maior da polpa do dedo, como a gente fala, ela realmente pode acumular, né, mais micro-organismos, principalmente dependendo da atividade do dia a dia. Então, assim, fica complicado, né, difícil até, assim, dizer, usa uma escovinha, né, em algumas situações pode até ser isso, assim, utilizar uma escovinha. Mas, assim, é garantido, tanto é que é orientado aqui, a NR32, ela orienta os profissionais a não utilizarem unhas grandes e também a unha em gel, né? Porque, justamente, ela pode estar acumulando ali micro-organismos e ele está levando esses micro-organismos para casa e não está tá dificultando o processo de higienização eficaz das mãos.
Lilian, e a gente, você já falou logo no início aqui desse nosso bate-papo, mas é só para reforçar e tirar mais alguma dúvida aqui, quem está nos acompanhando, né? A gente sabe do perigo de você levar a mão suja, a mão que não esteja bem higienizada, a boca, mas aí você falou também os olhos, né? Que tipo de contaminação pode acontecer? Por um micro-organismo, por uma bactéria? Fala mais sobre isso para a gente, Lilian.
Olha, olhos, boca e nariz, lá dentro a gente tem as chamadas mucosas, tá? E aí a mucosa, ela pode ter a absorção, vamos dizer assim, de uma forma que o pessoal entenda, de algum micro-organismo que esteja nas mãos. E aí a doença que vai geralmente ocasionar, no caso dos olhos, é a conjuntivite, quando tem aquela inflamação, né, aquela coceira, aquela você olha que a parte branquinha do olho, ela já está irritada, já está avermelhada, então ali pode ter alguma contaminação e ter que ter um tratamento por causa disso, e aí foi justamente o fato de não ter uma mão higienizada corretamente, ter coçado os olhos, levado a mão ao olho e ocasionar isso. É o modo de transmissão.
Fica aqui, não é? Reforçando aí a fala da Lilian, que está aqui conversando com a gente sobre essa importância. É tão importante, gente, que existe até o Dia Mundial, como a Lilian falou para a gente, né? O Dia Mundial de Higienização das Mãos. Isso também ela falou logo no iníciozinho aqui do nosso bate-papo, mas olha, aí fica aí esse alerta, né? Para a mamãe, o responsável, olhar, não é só a questão de levar a mãozinha suja na boca, né, das crianças, também nariz e olhos, né, a gente tem que ficar bem atenta. Lilian, e aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando pelo YouTube, que gostariam de tirar suas dúvidas, de saber mais sobre o assunto, fique à vontade para deixar suas redes sociais, deixar os contatos para que as possam continuar esse bate-papo.
Então, pessoal, minha rede social é lilian.sso, tá? E, assim, estou disponível para tirar dúvidas, né? Estou postando, inclusive, hoje a nossa ação aqui no hospital em comemoração ao Dia Mundial da Higienização das Mãos, né? Estamos reforçando sempre algo, um tema sempre reforçado pela Comissão de Controle de Infecção, a higienização das mãos, de tão importante que ele é. Né? Um método simples, eficaz, barato, acessível a todos, né? E que vai evitar tantos transtornos, tantos problemas e doenças importantes que nós temos que repassar para todo mundo. Então, eu conto com vocês. Muito obrigada pelo espaço, Patrícia.
Obrigada a você mais uma vez. Nós estávamos conversando com Lilian Santos, enfermeira do Hospital Jaime da Fonte, integrante da Comissão de Controle de Infecção relacionada à Assistência à Saúde. Chegamos ao final do nosso Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.